Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Roda Viva começa agora, ao vivo, para todo o Brasil, pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também é possível acompanhar o programa em múltiplas telas no mundo todo, por meio das mais diferentes plataformas digitais. Tribunal de Contas da União. Pouca gente sabe, mas o TCU não integra a estrutura do Judiciário, e sim do Legislativo. Por muito tempo, passou abaixo do radar da sociedade, mas vem ganhando relevo político e institucional ao longo das últimas duas décadas, graças a uma série de decisões em casos de repercussão nacional. Foi do TCU, por exemplo, que partiu a condenação de Dilma Rousseff pelas chamadas pedaladas fiscais, que foram a base para o pedido de impeachment da então presidente, depois aprovado pelo Congresso. No ano passado, coube ao TCU realizar uma profunda auditoria das urnas eletrônicas, que atestou a sua confiabilidade e ajudou a neutralizar os ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro ao sistema de votação. À frente dessa instituição cada vez mais relevante, o nosso entrevistado desta noite é conhecido nos meios jurídico e político como um construtor de soluções para impasses nesses dois campos. Dono de um perfil que conjuga reconhecida base técnica e uma capacidade de composição, teve atuação marcante nos episódios recentes da vida nacional e vê o seu nome figurar na lista de cotados para o Supremo Tribunal Federal. Das joias sauditas trazidas ao Brasil ilegalmente por autoridades do governo Bolsonaro à compra de Viagra pelo Exército Brasileiro, ele e o TCU estão em todas. Então, assunto quente é o que não vai faltar hoje, porque está no centro do Roda Viva o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas.
Bruno Dantas Nascimento é baiano de Salvador. Formado em Direito pela Universidade Católica de Brasília, iniciou a trajetória como servidor no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Também foi consultor legislativo do Senado por 11 anos após ser aprovado em concurso público. Tem mestrado e doutorado pela PUC São Paulo. Fez o pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, instituição na qual também é professor concursado. É autor de inúmeros artigos científicos e livros jurídicos. É ministro do Tribunal de Contas da União desde 2014 e presidente do TCU desde dezembro de 2022.
Para entrevistar o presidente do TCU, Bruno Dantas, nós convidamos Andresa Matais, editora executiva do Estadão em Brasília, Bárbara Baião, analista política no Jota, e Diana Tomazelli, repórter da Folha de São Paulo em Brasília, Murilo Camaroto, repórter do Valor Econômico em Brasília, e Patrick Campores, repórter do Globo em Brasília. Nas caricaturas, recebemos hoje o cartunista Gilmar, conhecido como Cartunista das Cavernas, autor da série de livros Brasil em Charges. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente essa noite.
Boa noite, Vera. Boa noite, Diana. Boa noite, Andresa. Boa noite, Murilo. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Patrick. Vera, para mim é um privilégio sentar aqui nessa cadeira. O Roda Viva é uma instituição do jornalismo do Brasil, do bom jornalismo, e estou aqui hoje para ouvir todas as perguntas e responder na medida do possível.
É isso. Ministro, eu queria começar falando dessa questão das joias trazidas da Arábia Saudita e outros presentes diplomáticos que acabaram sendo incorporados ao patrimônio do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma compreensão de que se tratavam de presentes personalíssimos. O TCU já tem uma farta jurisprudência a esse respeito, mas ainda assim teve de ser acionado para que esses presentes fossem devolvidos ao patrimônio público. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamou do tom adotado pelo TCU quando lembrou que a decisão não valia só para aquele pacote, e sim para tudo que ultrapassasse um valor. Queria que o senhor esclarecesse para que o nosso espectador entenda o que é do Estado brasileiro e o que é do governante e por que essa confusão entre público e privado.
Esse episódio das joias é uma marca de algo que existe na cultura brasileira de patrimonialismo. Infelizmente, agentes públicos ainda têm muita dificuldade em separar o público do privado. No caso de presentes que são oferecidos a um presidente da República, no mais das vezes, o presente não é oferecido à pessoa do presidente da República, mas à instituição Presidência da República do Brasil. Por isso, o TCU realizou, em 2016, uma auditoria nos presentes que tinham sido recebidos tanto pelo presidente Lula quanto pela presidente Dilma e estabeleceu uma série de critérios que estão muito bem assentados na nossa jurisprudência desde então. Fundamentalmente, o que o TCU decidiu foi que, se o presente tem um caráter personalíssimo, por exemplo, uma camiseta, um boné com o nome do presidente da República, mas ele precisa ter uma segunda característica, ele tem que ter baixo valor. Então, o binômio que determina o direcionamento do presente, se ele vai para o acervo público, que é da presidência da República, ou se vai para o acervo privado da pessoa do presidente, é exatamente esse aí. Primeiro, o presente tem que ser personalíssimo e de baixo valor. Aí ele pode ir para o acervo pessoal do presidente. Senão, ele precisa ir para o acervo da presidência da República, que é uma instituição nacional e que, portanto, é a real destinatária desses presentes.
Depois da devolução do terceiro pacote aí de joias sauditas, vai haver uma auditoria no que está guardado na fazenda ali do ex-campeão mundial Nelson Piquet?
Sim, essa foi uma proposta que foi aprovada pela unanimidade do plenário do TCU, de que para evitar que novas situações como essas aconteçam, nós faremos no último ano de cada governo, faltando ali 90 dias para o final do mandato, uma auditoria para que possamos inventariar todos os presentes que foram recebidos e verificar se a Presidência da República catalogou os bens adequadamente, no acervo privado ou no acervo público. O que nós esperamos é que com isso nós não vejamos mais esse tipo de situação.
Tá certo. E Diana, por favor.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
O governo apresentou na semana passada sua proposta de novo arcabouço fiscal, que havia grande expectativa. E o senhor até amanhã tem uma reunião com o ministro Fernando Haddad, imagino que vai tratar desse assunto também. Se por um lado o arcabouço ele foi bem recebido por mostrar que o ministro conseguiu manter ali um princípio de limitação de gastos, por outro, a proposta recebeu algumas críticas porque o gasto vai crescer, independentemente da situação econômica, vai crescer acima da inflação e também vai depender de um grande volume de receitas para conseguir equilibrar as contas. O TCU tem já os seus diagnósticos da situação das contas, do endividamento. Queria saber como que o senhor avaliou a proposta, se ela vai ser suficiente para reequilibrar as contas. E depois de um teto de gastos tão maltratado e vilipendiado por uma série de mudanças na Constituição, essa aprovação da nova regra vai ser suficiente para assegurar que ela vai ser cumprida e resgatar essa credibilidade?
Os nossos auditores examinaram a proposta, claro, genérica da forma como foi apresentada para todos. Nós não tivemos ainda acesso ao texto do projeto de lei que será enviado ao Congresso. Mas pelo que foi tornado público pela equipe econômica, foi apresentado às lideranças do Congresso Nacional, a nossa avaliação foi de que o novo arcabouço, é equilibrado, porque ele fixa de maneira clara um teto, e ele também fixa um piso que é para concentrar as prioridades do governo. A gente precisa compreender que a população brasileira chancelou um programa nas urnas em outubro do ano passado. E evidentemente que esse programa tinha uma conotação de mais proteção estatal dos menos favorecidos. Então é absolutamente natural que o arcabouço fiscal, da forma que está sendo proposto, sirva para cobrir essas despesas extraordinárias que o presidente da República eleito apresentou na sua campanha. Dito isso, nós enxergamos algumas coisas no novo arcabouço. Primeiro deles, há uma promessa de zerar o déficit, né, primário já no ano que vem, já em 2024. Isso depende, claro, e todos estão falando, de encontrar 130 bilhões de reais em receitas para que esse número seja factível. Além disso, nós temos um outro ponto que merece muita atenção, que é, além de um arcabouço fiscal robusto e que possa fazer frente às necessidades do país, é preciso que haja também uma governança fiscal, que é uma coisa completamente diferente. Veja que uma regra abstrata precisa ser obedecida. Agora, são instituições de governança fiscal que vão permitir que aquela meta que foi estabelecida e que aquele arcabouço que foi desenhado, mês a mês, seja avaliado e, caso ele esteja se distanciando do que está previsto na norma, que ele seja conduzido para o objetivo da lei que vai ser votada e aprovada no Congresso. Portanto, eu acredito muito em governança fiscal. Eu tive uma reunião há 15 dias com a ministra Simone Tebet, lá no tribunal. Ela foi nos visitar e levar toda a sua equipe de secretariado, e eu também apresentei a equipe de dirigentes do TCU. E naquela reunião eu apresentei para ela uma ideia, que apresentarei também amanhã ao ministro Fernando Haddad, que é de criar um comitê de modernização fiscal, nos moldes que existem nos Estados Unidos desde 1950. Na verdade, esse comitê lá nos Estados Unidos foi criado em 1948 e foi aprovado pelo Congresso em 1950 e desde então funciona ininterruptamente. O que é esse comitê? Uma mesa de conversa, de diálogo institucional entre todos os atores do ciclo orçamentário. Primeiro, quem planeja; segundo, quem executa; e terceiro, quem fiscaliza. No caso, fariam parte desse comitê o Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério da Fazenda e o Tribunal de Contas da União.
Certo. Andresa?
Presidente, boa noite. Queria voltar nessa questão das joias. Diante do que o TCU já havia decidido, né, como o senhor explicou aí dos itens personalíssimos, e considerando que ninguém pode alegar inocência ou desconhecimento das leis e das regras, o senhor considera que o ex-presidente cometeu um crime de peculato nesse episódio?
Veja, Andresa, o TCU não julga crimes, mas é claro que, como estudioso do direito, eu sei exatamente o que está previsto no artigo 312 do Código Penal, que trata do tipo penal de peculato. Evidentemente que isso vai depender do curso das investigações. Eu sei que tem um inquérito na Polícia Federal, o Ministério Público está acompanhando também. E, a depender do que for encontrado nessas investigações, em tese, poderia ser falado que da prática de crime de peculato. Mas isso, evidentemente, depende das instâncias de investigação e de persecução penal.
Nesse caso, seria o presidente ter conhecimento de que aquele item não deveria ser levado para casa dele?
O crime de peculato exige o que os juristas chamam de dolo específico, ou seja, é preciso que o agente público saiba que aquele bem não poderia ser incorporado ao seu patrimônio privado e ainda assim o fez. Esse é o tipo tipo penal do peculato que exige, portanto, essa intenção.
Dado que havia uma decisão já do TCU nesse sentido de que ele não poderia levar, é possível o presidente alegar desconhecimento?
Vamos analisar a defesa no TCU e vamos ver como a defesa se apresenta também nas instâncias de persecução criminal.
Murilo.
Boa noite, presidente. Eu queria voltar um pouco ainda na questão fiscal. Como a Diana falou, no ano passado, né, a gente viu muitos gastos em ano eleitoral serem aprovados, né? A gente, em conversa lá com o pessoal do TCU, com os auditores, nos falavam sempre o seguinte, né, que como era tudo feito por PEC, era muito mais difícil uma atuação do TCU, né, já que o governo estava aprovando isso por meio de PEC. Porém, o senhor acredita que ficaram brechas no orçamento do ano passado que possibilitem uma eventual rejeição das contas do Bolsonaro de 2022?
O TCU vai julgar as contas do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de junho. Até lá, nós precisamos receber a prestação de contas. A lei estabelece que a Presidência da República remete a prestação de contas ao Congresso Nacional e o Congresso remete ao TCU para elaborar um parecer prévio. Nós usamos a expressão julgamento, mas, na verdade, na análise das contas do Presidente da República, o TCU não é juiz, o TCU é perito. Nós emitimos uma opinião e o Congresso é quem julga as contas do Presidente da República. É claro que, no ano passado, houve uma porção de emendas constitucionais que alteraram profundamente o arcabouço fiscal, nossa principal âncora, que era o teto de gastos. Houve uma corrida por exceções e o Congresso, com o apoio do Poder Executivo, aprovou pelo menos duas emendas constitucionais importantes que fragilizaram o arcabouço fiscal. Nós tivemos também uma situação grave no final do ano passado, que foi a insuficiência de recursos para atividades essenciais do funcionamento do Estado. Certamente tudo isso será examinado pelos nossos auditores. É cedo para eu falar sobre opinião pela rejeição ou pela aprovação das contas, mas o certo é que os auditores farão uma análise minuciosa, como sempre fazem.
Agora, o senhor avalia que o Supremo também poderia ter atuado de uma forma um pouco mais forte com relação a essas emendas? Há bastante gente dizendo que seriam inconstitucionais tantos gastos, tantas despesas sociais em ano eleitoral.
Veja que a razão pela qual faltaram recursos para pagar, por exemplo, pensões no INSS, e esse foi um dos argumentos que se usou para abrir um crédito extraordinário no mês de novembro, dezembro, mais precisamente, foi que esses recursos foram alocados para outras áreas. E aí, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, em tese, poderia ter agido, porque havia uma porção de despesas obrigatórias que sabia-se, a priori, que precisariam ser honradas, mas que, não obstante isso, o orçamento permitiu que essas despesas ficassem a descoberto. É preciso também lembrar que, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal estava com outras frentes de atuação. Então, eu não acho que seria de se exigir do Supremo que abrisse uma frente também contra o Congresso naquele momento.
Bárbara. Presidente, queria mudar um pouco o assunto para falar do Supremo Tribunal Federal. O senhor, pela relevância nas rodas de política e judiciária em Brasília, é sempre um nome cotado. Então, eu queria ir direto ao ponto, saber se o senhor trabalha por essa indicação, a primeira que o presidente Lula irá fazer à corte no terceiro mandato.
Olha, Bárbara, eu levo muito a sério uma frase de um grande homem público brasileiro, que foi presidente do Supremo, foi deputado, foi ministro da Justiça, foi ministro da Defesa, Nelson Jobim. Ele diz que cargo de ministro do Supremo não se postula e nem se recusa.
Queria devolver com uma provocação. O governo foi cobrado a uma equiparação de gênero na montagem ministerial. Quando a gente olha para o TCU, desde julho não tem nenhuma mulher e no Supremo também só se discute a indicação de uma mulher no entorno ali do Planalto na segunda vaga, que seria ali a troca da atual presidente Rosa Weber. Se o senhor trabalha, então, por alguma equiparação, o que o TCU também vem fazendo em relação a isso?
Olha, eu acho que o movimento da sociedade que defende a maior participação de mulheres em posições de poder é um movimento extremamente importante, justo e legítimo. E acho que é preciso aumentar a quantidade de mulheres, não só no Supremo Tribunal Federal e no TCU, mas em todos os lugares, né? Veja que aqui nessa bancada a maioria é de mulher, o que já me faz cumprimentar a Vera pela composição. Então, ninguém pode ser contra aumentar a quantidade de mulheres em instituições importantes. Aliás, a juíza da Suprema Corte americana, Ruth Ginsburg, dizia o seguinte: ela foi perguntada numa palestra que participou se ela considerava três o número de mulheres proporcional na composição da Suprema Corte americana e qual seria o número razoável na cabeça dela. E ela disse: olha, vai ser justo quando todos os juízes da Suprema Corte forem mulheres, porque durante tantos séculos só homens sentaram nessas cadeiras. Então, se um dia chegar a ter só mulheres na Suprema Corte Americana, nós teremos atingido. No caso do TCU, nós temos uma participação muito importante na fiscalização da administração pública. Então, eu, como corregedor, antes de assumir a presidência e agora como presidente do tribunal, eu tomei algumas iniciativas porque eu acredito muito em liderar pelo exemplo. Então, nós abrimos, por um lado, uma auditoria ampla na Administração Pública Federal para examinar se os órgãos governamentais tinham uma política específica de combate ao assédio sexual. Existem estudos que mostram que o assédio sexual é uma das principais razões na inibição do progresso das mulheres nas carreiras. E nós sabemos também que isso causa impactos terríveis em política de recursos humanos. As pessoas tiram licenças porque se sentem constrangidas, adoecem, enfim. E os resultados foram entristecedores. Nós detectamos que pouquíssimas instituições no Brasil tinham uma política de combate ao assédio. No TCU, nós criamos, depois de um debate muito profundo, trouxemos instituições internacionais, vimos o exemplo do GAO lá dos Estados Unidos, que é o TCU americano, como eles fizeram. E, com isso, nós pretendemos liderar pelo exemplo. Uma outra questão, só para... porque eu acho que isso é muito importante. De fato, nós, lá no TCU, temos uma dívida com as mulheres, né? Desde julho, nós não temos nenhuma mulher entre o colegiado de ministros. Isso, claro, não depende de nós, porque as indicações, ora são do Congresso, ora são da Presidência da República, mas, pelo menos no que me cabe fazer, eu posso dizer que hoje no TCU nós temos o maior número de mulheres em funções de direção e em funções estratégicas.
Patrick.
Boa noite, ministro e presidente. O Globo deu uma série de matérias mostrando que a BIM utilizou um sistema secreto de espionagem ao longo dos primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, né? Chamado First Mile, esse sistema custou cerca de 5,7 milhões e foi utilizado ali, ao que tudo indica, sem respaldo legal para monitorar cidadãos brasileiros. O caso já chegou ao TCU, por meio de representação de parlamentares e também por meio de solicitação de investigação do MP. Eu gostaria de saber o que o senhor acha, avalia sobre a utilização desse tipo de sistema secreto e, se for encontrado uso irregular, qual tipo de punição pode ter por parte do TCU, já que o Ministério Público Federal e a CGU também já investigam dentro das suas competências ali.
Ótima pergunta, Patrick. Veja que esse problema que foi identificado na ABIN tem duas facetas. Uma é criminal, porque quando se utiliza instrumentos públicos contra a finalidade prevista em lei, isso é crime, não é? E no caso do direito à privacidade, a Constituição brasileira assegura o direito à privacidade. Ninguém pode ter as suas correspondências violadas senão por ordem judicial. Então, isso é, sem dúvida alguma, uma infração muito grave, inclusive com relevância penal. Agora, do ponto de vista administrativo, também existe uma responsabilização severa a ser feita. Nós já temos um processo autuado, esse processo está em instrução pelos nossos auditores, nós vamos ver todos os contratos, saber de quem foi comprado, em que termos foi comprado, quanto foi pago e saber, principalmente, que formas de controle existem na administração da Agência Brasileira de Inteligência para se evitar o mau uso desses equipamentos.
Tá certo. Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva com o Bruno Dantas. Vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. Ministro, o senhor falou que não se rejeita uma escolha para o Supremo e nem se postula, mas a gente sabe que essa é uma indicação, vamos usar o termo da moda, personalíssima do presidente da República. No sistema brasileiro e da maioria dos países do mundo, é dessa maneira que acontece. A gente tem até alguns critérios que são levados em conta eventualmente, mas, de um modo geral, é uma escolha pessoal com a possibilidade de sabatina pelo Senado. Em razão da preferência do presidente Lula pelo advogado Cristiano Zanin, muito se discute se esse critério pessoal não está sendo levado muito acima do que ocorreu em outras vezes. Eu queria saber o que o senhor acha do critério. Critério de escolha de ministros do Supremo e das possibilidades levantadas até aqui para substituí-lo, mandato ou então algum outro tipo. O senhor também é um bom especialista em direito comparado, como a gente já viu aqui em algumas das suas respostas. À luz do que a gente tem de exemplos no mundo, nosso critério é melhor ou pior?
Eu gosto do modelo brasileiro, né? Na verdade, no mundo hoje nós temos dois grandes modelos. Um que é o de corte constitucional, em que os magistrados têm mandato e são indicados paritariamente pelas outras instâncias de poder, pelo executivo, pelo legislativo e pelo próprio judiciário. A corte está acima dos outros três poderes. Ou um modelo de Suprema Corte, que é o modelo americano, que é o modelo que nós copiamos aqui. O modelo é equilibrado. Se, eventualmente, alguém não estiver cumprindo o seu papel, por exemplo, se fala muito das sabatinas do Senado. Eu assisti às últimas sabatinas e vi sabatinas bastante duras. Então, eu não sou daqueles que acham que o Senado não cumpre o seu papel. Eu entendo que o nosso modelo, dessa forma, indicação pelo presidente, controle pelo Senado, é um modelo que funciona bem e que tem razões para ser mantido. Tenho visto uma discussão aí sobre mandatos e eu tendo a concordar com o que foi dito pelo ministro Gilmar Mendes, que ele não faz uma objeção de mérito, mas ele lembra ao país que o judiciário foi um dos pilares de sustentação da democracia. Então, é, no mínimo, injusto com o Poder Judiciário, que, com tantas instituições precisando ser reformadas, que se começa exatamente pelo Poder Judiciário. Eu acho que tem outras instituições que podiam vir na frente dessa fila.
Tá certo.
Ministro,
pediu... desculpa. Diga, Andressa.
Sobre esse assunto da indicação para o Supremo, o senhor tem o apoio de parte ali do grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, muitos criminalistas atuaram ali com clientes com processos na Lava Jato. E o senhor também no TCU atuou bastante fez um enfrentamento ao lavajatismo quando o senhor cobrou ali do Deltan Dallagnol e do Rodrigo Janot. Que eles devolvessem diárias que eles ganharam ali no curso da Lava Jato. O senhor foi indicado como ministro do Supremo. Como é que o senhor vai atuar em questões que envolvam a Lava Jato? E eu queria especificamente falar sobre essa revisão dos acordos de leniência, que é uma discussão que está na corte.
Não dá para discutir por hipótese, né? Eu posso te falar como presidente do TCU, como estudioso dos assuntos. Tomei conhecimento dessa ação que foi proposta no Supremo contra os acordos assinados pelo Ministério Público Federal. Acho que esse não é um bom caminho. Na verdade, talvez as empresas estejam esquecendo que se os acordos forem anulados, elas estarão automaticamente declaradas inidôneas e não vão poder contratar com o poder público. O certo é que esses acordos de leniência jamais funcionaram corretamente no Brasil, por uma razão que eu acho que merece ser lembrada. Os acordos começaram a ser assinados pelo Ministério Público Federal ali em 2015 e 2016. Na verdade, nenhuma lei no Brasil dá ao Ministério Público Federal ou qualquer outro Ministério Público competência para assinar acordo de leniência. O que pareceu foi que aquilo ali era muito mais uma jogada de marketing. A Lava Jato precisava de um número para aquilatar a corrupção que, corretamente, ela estava investigando na Petrobras e, para isso, saiu celebrando acordo sem qualquer critério. Veja que uma das primeiras empresas que assinou acordo de leniência na Lava Jato já foi identificado em auditorias do TCU superfaturamento de mais de 2 bilhões de reais. E essa empresa fez um acordo de leniência com o Ministério Público de 700 milhões. Eu cheguei a perguntar para alguns procuradores se eles pretendiam, com aquele acordo, dar uma quitação da dívida com a empresa. E aí eles se assustaram porque viam que não estavam lidando com amadores. O tribunal, nós temos auditores experientes em examinar superfaturamento e olhar contrato e nota fiscal por nota fiscal e saber se determinado produto, determinado serviço foi prestado ou não. Então, eu acho que o que falta nesse caso dos acordos de leniência é sim uma governança funcional, porque da maneira que está, o Ministério Público ora faz um acordo, a CGU ora faz um acordo, e isso evidentemente acaba gerando uma canibalização das instituições, e o que é pior, criando uma insegurança completa, porque uma empresa que deseja comparecer a um agente do Estado, confessar os seus delitos, se comprometer a cooperar com as investigações e estabelecer um sistema de compliance para não mais se envolver em corrupção, essa empresa precisa, no mínimo, de segurança de que, assinado aquele acordo, ela vai poder virar a página e seguir sua vida em paz.
Mas em relação a isso, eu já vou te passar, Murilo, mas é só porque é o mesmo assunto. O senhor chegou a sugerir recentemente que as empresas que fecharam acordos de leniência pudessem trocar o pagamento dessa dívida por obras, para as quais elas seriam alocadas sem licitação. Isso não é uma maneira de beneficiar empresas que confessaram delitos? Não é injusto por esse critério?
Se nós estivéssemos falando de contratos que seriam licitados do zero, certamente, mas nós estávamos falando precisamente de obras que estão paralisadas, abandonadas, ora por falta de projeto, ora por falta de fluxo financeiro, ora por outras irregularidades. Então, nós temos um passivo de 14 mil obras paralisadas no Brasil. Nós, depois da Lava Jato, basicamente todas as empresas de construção pesada estão em recuperação judicial, né? Das maiores, pelo menos 90% está em recuperação judicial. Ou nós somos capazes de, à luz dos acordos que o próprio Ministério Público Federal assinou, que a controladoria, que a CGU também assinou, recuperar essas empresas, porque veja, quem comete crime são pessoas. Uma das principais críticas que eu faço aos acordos de leniência assinados pelo Ministério Público foi que eles não cumpriram o manual básico do que acontece nos Estados Unidos. A cláusula número 1 de qualquer acordo de leniência celebrado nos Estados Unidos é que os controladores vão sair da empresa. Por quê? Porque se você salva a empresa e mantém os controladores no seu comando, você está prestigiando aquele que cometeu o crime. Nos Estados Unidos, eles obrigam o controlador a sair. Existe um mecanismo chamado de alienação compulsória do controle, que existe exatamente para isso.
Certo, Murilo.
Mas então, ministro, então eu vou embarcar nesse assunto. O senhor acha que as empresas, então, pagaram pouco? Porque o senhor está questionando o critério que foi usado e, ao mesmo tempo, o senhor relatou lá no TCU um processo, uma investigação em Angra 3, que os valores só daquele processo já eram maiores do que até os acordos como um todo, né? O senhor acha, então, que as empresas pagaram pouco? Esse caso chegou até o Supremo, né? E o Supremo acabou barrando ali o TCU de ir a fundo com a cobrança ou de declarar as empresas inidôneas, né? Então, essas empresas, como a gente falou, que elas estão em dificuldade e não estão conseguindo pagar nem mesmo esse valor que foi acordado. Mas, ainda assim, o senhor acha que o correto seria ir até o fim e a cada nota fiscal e a cada centavo?
Ótima pergunta, Murilo. Veja que o Supremo jamais proibiu o TCU de cobrar o superfaturamento. O que o Supremo disse foi que, se houver um acordo de leniência, o TCU não pode declarar a inidoneidade da empresa. Por quê? Porque se assim o fizer, a empresa ficará frustrada da possibilidade de pagar o acordo. Então, seria o Estado impedindo que o acordo fosse honrado. O que eu tenho a dizer sobre isso é que o TCU jamais declarou inidoneidade de qualquer empresa leniente. O que o Supremo fez em seguida foi, quando uma empresa, depois de declarada inidoneidade pelo TCU, correu à CGU e fez um acordo de leniência, o Supremo deu aí a essas empresas uma licença para suspender a declaração de inidoneidade. Do ponto de vista do que está sendo apurado pelo TCU sobre esses superfaturamentos, esse é um ponto que decorre da disfuncionalidade dos acordos de leniência. O acordo de leniência deveria, ao ser assinado, encerrar todas as auditorias do TCU, encerrar todas as tomadas de contas especiais. Por que isso não acontece? Porque o Ministério Público, no afã de fazer tudo sozinho, ele jamais chamou o Tribunal de Contas da União para examinar aqueles contratos e falar assim, olha, vocês têm alguma coisa contra esse valor que nós estamos apontando? Se tivessem feito, nós teríamos dito e teríamos assinado o acordo junto com eles, ou teríamos pelo menos atuado como intervenientes ali no acordo. Nós não temos intenção de negociar o acordo, mas nós poderíamos ajudar o Ministério Público a calcular esse valor, como temos feito com a CGU.
Não está na lei da leniência que o TCU tem de ter esse papel.
A lei da leniência diz o seguinte, que quando uma empresa comete um ato de corrupção, ela pode fazer um acordo com o Estado para evitar que as multas sejam aplicadas e para evitar que ela deixe de receber empréstimos de instituições oficiais. É isso que a lei diz. A lei, em momento algum, diz que esse ato da CGU está imune a controle. O TCU fiscaliza todas as instituições públicas, inclusive aquelas que celebram um acordo de leniência.
Diga, Patrick, depois. Barra.
Presidente, no governo Bolsonaro, tivemos o escândalo do orçamento secreto. E agora, no governo Lula, nós temos visto a RP2, que é um orçamento discricionário dos ministros, sendo utilizado também para contemplar políticos influentes do Congresso. A gente já deu algumas matérias no Globo, por exemplo, mostrando que parte do significativo do orçamento do Ministério da Integração foi para prefeituras de primos do presidente da Câmara, Arthur Lira. Esses prefeitos, eles confirmam que foram até o Lira para liberar esse orçamento junto ao governo. Então, a gente vê o orçamento discricionário ali dos ministros sendo aplicado de forma política. E, no fim das contas, a gente percebe que esse dinheiro vai para esses redutos eleitorais de políticos influentes e acaba indo, muitas vezes, parar nas mesmas empreiteiras ligadas a esses políticos, o que aconteceu no orçamento secreto e que pode estar acontecendo agora nesse governo por meio da RP2. A minha pergunta é o seguinte, como que o TCU ele pode atuar para fazer com que o orçamento público seja aplicado com base em critérios técnicos, né, em obras estruturantes para o país e não para fazer obras em redutos eleitorais de políticos influentes apenas? Né?
Patrick, a sua pergunta traz dois componentes. Um é o modelo de emendas ao orçamento. E o outro é, depois que essas emendas já foram apresentadas ao orçamento e o dinheiro destinado, as licitações que são feitas. São duas questões diferentes. No caso do modelo de emendas parlamentares, não há algo que o TCU possa fazer, porque elas estão previstas na Constituição. E nós não fazemos leis, nós aplicamos leis. No caso das contratações, aí sim o TCU tem tido uma atuação muito firme, né? E a imprensa inteira tem divulgado as nossas fiscalizações na Codevasf, na FNDE, em tantos outros lugares.
Só que a RP2 não é emenda no caso desse governo, né? É um orçamento ali que os ministros e o governo deveria destinar, mas que está tendo essa influência política, né?
Veja, de novo, né? Se o recurso é administrado pelo Poder Executivo e ele, de alguma maneira, usou aquele recurso orçamentário para destinar a uma finalidade que a sociedade está censurando, na realidade, a consequência tem que ser política. Não há fraude aí, não há... Veja, nessa alocação de recursos, pode ter fraude na licitação. E aí, na licitação, o TCU vai certamente examinar.
Ministro, mas
deixa eu só chamar ela.
Eu queria pegar, inclusive, presidente, essa discussão sobre orçamento, porque para além do orçamento secreto, que o TCU teve até o papel importante ali no relatório que ajudou, contribuiu para o Supremo colocar um ponto final no mecanismo, a gente tem também as transferências diretas, a tal da emenda PIX, que o TCU determinou que isso agora é uma competência ali dos tribunais de contas estaduais. A gente tem assistido também no governo Lula que esses órgãos de controle na esfera local ali têm sido aparelhados, por exemplo, vou ficar num exemplo da mulher do ministro da Casa Civil, Rui Costa, lá na Bahia. Queria entender do senhor se, na verdade, nesse governo, essa definição ali de controle local dessas emendas que tem tanta influência de padrinhos políticos ali de peso nos estados, se não pode representar um afrouxamento dessa fiscalização de orçamento.
Bárbara, as transferências especiais, que é o que você está chamando de... Você não, a imprensa inteira chama de emenda PIX, tem um texto na Constituição que é muito peremptório. Ela diz o seguinte, que essas transferências serão indicadas pelos parlamentares como uma espécie das emendas individuais que eles têm e que, no momento em que elas forem processadas, né, dentro dos requisitos que a Constituição estabelece, elas são de propriedade imediata do ente federado, seja um estado, seja um município. O que que isso significa? Em direito, a transferência imediata do recurso significa, aí a Constituição agrega, ela fala independentemente de convênio ou qualquer outro instrumento jurídico. Então, o que a Constituição estabeleceu foi uma espécie de doação de recurso federal para esses municípios. O que o TCU fez não foi inovar. Na verdade, nós lemos a Constituição e vimos o seguinte, olha, se esse recurso sai do cofre federal e no momento da transferência ele já se incorpora ao patrimônio do município, não cabe ao TCU fiscalizar como aquele recurso está sendo aplicado. O que nós podemos fiscalizar é aqui, em Brasília, como que o Ministério está processando, se estão presentes os requisitos da Constituição. No caso dos Tribunais de Contas dos Estados, nós temos tido um esforço muito grande para atuar de forma coordenada, porque eu acho que a nossa experiência do Tribunal de Contas da União pode ser importante para os TCEs nisso aí. Nós temos equipes do TCU em cada uma das 27 unidades da federação, das 26 mais o Distrito Federal que nós temos a sede. E aí os nossos auditores estão sendo preparados para também capacitar os auditores dos Tribunais de Contas dos Estados para fiscalizar esse tipo de recurso e fazer algumas auditorias coordenadas.
É que o que está ocorrendo hoje no Brasil, aí pegando um pouco do que o Patrick trouxe, é que o que está imperando na distribuição do dinheiro público é uma visão eleitoreira do Congresso. Você não tem mais o governo federal dizendo, olha, invista aqui porque é preciso investir em educação ou em outras questões. Você tem investimentos em asfalto e trator no país inteiro. O Estadão chegou a fazer uma matéria mostrando que tem cidadezinhas minúsculas com 4 caminhões de lixo que não produz nem lixo para encher esses caminhões. Então, eu queria saber, com relação a isso, o senhor acha que essas emendas PICs vão virar um escândalo maior do que o orçamento secreto no país? Porque o que a gente está falando é 10 bilhões de reais que o Congresso está mandando diretamente para as prefeituras, dizendo assim, tó, pega aí e faz o que você quiser. Não tem projeto, não tem nada, eu te dou um dinheiro aí, por isso que é PIX, que eu acho que ficou um nome ali bem elucidativo para as pessoas entenderem o que está ocorrendo hoje com o dinheiro público. E aí o país não progride, porque todo o dinheiro está indo para comprar trator.
Você tem razão, quando se fala de distribuição pulverizada de recursos, especialmente no momento de restrição orçamentária, vejam, nós começamos aqui o programa falando de arcabouço fiscal. Nós não temos capacidade de investimento. E se o pouco que nós temos, nós pulverizarmos, não sobra nada para obras estruturantes, para investimentos que vão transformar de forma duradoura a vida da população. O que eu acho que precisa ficar claro, Andresa, é que quando a atuação dos órgãos de controle no Tribunal de Contas é afastada, e nesse caso foi afastada por uma regra constitucional votada pelas duas casas do Congresso, com 3/5 de seus membros, houve uma decisão política de afastar o Tribunal de Contas da União dessa fiscalização. E isso tem uma consequência, porque, na verdade, o TCU impede que fraudes aconteçam. Quando as fraudes acontecem, quem vai buscar é a Polícia Federal, não é o Tribunal de Contas.
E Diana?
Mas o papel do Tribunal de Contas também não seria alertar como um braço auxiliar ali do Legislativo? Porque, assim, nesse ano a gente tem no orçamento 46 bilhões de reais nas mãos dos congressistas, considerando todos os tipos de emendas. Isso é mais do que a União repassa para estados e municípios por meio do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Na sua avaliação, o Congresso ele ampliou demais esse feudo que ele criou dentro do orçamento para distribuir recursos para suas bases. A gente sabe que os parlamentares argumentam que eles conhecem a realidade lá na ponta, mas como os colegas aqui falaram, isso muitas vezes fica fora de uma destinação programada e de acordo com, inclusive, preceitos ali de boa execução orçamentária, de respeito às regras constitucionais e até ilegalidades.
Não, você falou muito bem. O problema da ampliação exagerada dessas verbas é que o planejamento que é feito pelo Poder Executivo, e é ele que tem a prerrogativa de fazer o planejamento, tem um ministério para isso, o planejamento se perde. Veja que, só para dar um exemplo aqui, no ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Regional recebeu mais de 3 bilhões de reais de emendas. Desses mais de 3 bilhões de reais, quase 60% foi para recuperação de asfalto e só 2% foi para programas de saneamento e de envio de água em regiões de seca. É claro que houve uma desproporção, porque quem mandou as emendas não teve um olhar global, porque, veja, cada um dos parlamentares manda a sua emenda e não existe uma assembleia de parlamentares para discutir se uma região está recebendo mais emenda do que outra e isso acaba perdendo todo o planejamento. Eu acho que esse é o problema central desse modelo.
Mas o TCU, como órgão auxiliar do Legislativo, não deveria, então, bater nessa tecla para que...
Mas o TCU tem feito isso, né? E não dá para achar que o Congresso fez isso inadvertidamente. Na verdade, foi uma decisão que foi tomada. O TCU, todos os anos, quando nós examinamos as contas do presidente da República, nós examinamos os principais programas de governo, vemos os principais repasses orçamentários e alertamos tanto o Congresso quanto a Casa Civil de disfuncionalidades. E fizemos isso em relação às emendas de relator, temos feito isso em relação às transferências especiais. Agora, o TCU não manda no Congresso, pelo contrário, o TCU é um braço operacional do Congresso. O Congresso tem a competência fiscalizadora e o faz por meio do TCU.
Murilo.
Eu queria voltar um pouquinho à pergunta inicial da Vera sobre o Supremo, ministro. O senhor detalhar um pouquinho mais a sua opinião sobre essa questão do mandato. O TCU recebeu na semana passada, ou retrasada, um ministro novo com 39 anos, vai ficar 36 anos lá no tribunal. O senhor também é muito jovem, acho que aos 36 ingressou, né? O senhor não acha que é muito tempo que talvez um mandato pudesse ser mais equilibrado?
Veja, o mandato pode ser uma alternativa se as outras regras que no mundo circundam o sistema de mandato também o sejam. Não dá para falar de mandato apenas sem falar de, por exemplo, criação de uma corte constitucional, retirada de competências penais, porque competência penal é uma competência tipicamente do judiciário. Uma corte constitucional, ela está acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Por isso ela é composta paritariamente e por isso os seus membros têm mandato. Percebo que não é só criar um mandato, deixar o Brasil como uma jabuticaba no planeta, em que nós temos um modelo de Suprema Corte, mas os magistrados têm mandato. A vitaliciedade é inerente à atividade do magistrado, né? Então, nós não podemos pegar um pouco de cada mundo e criar um Frankenstein aqui no Brasil.
Então, a gente vai para mais uma breve interrupção, encerrando aqui o nosso segundo bloco do Roda Viva e volta já já com mais entrevista com o ministro Bruno Dantas. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Ministro, o senhor, em entrevistas recentes, tem feito muitas críticas ao que o senhor chama de tentativa de criminalização da política, uma expressão que os políticos usam bastante para se referir a episódios recentes de processos e operações contra eles. Um dos episódios mais marcantes, aí, a Lava Jato, teve como marco o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E ele partiu do TCU, a tese das pedaladas partiu de um julgamento do TCU e foi embasar o pedido de impeachment. O tribunal errou ao dizer que a ex-presidente Dilma Rousseff cometeu crime com as pedaladas fiscais?
A pergunta é ótima, Vera, porque me permite esclarecer qual é o papel do tribunal. O Tribunal de Contas da União, no caso de todos os gestores do Brasil, à exceção do presidente da República, ele julga as contas. Um único gestor no Brasil, que é o presidente da República, não é julgado pelo TCU. O TCU emite uma opinião, que vai num parecer, e envia para o juiz, que é o Congresso Nacional. O que aconteceu no julgamento das contas da presidente da Dilma em 2015 foi que o TCU, depois de ter feito uma análise financeira do balanço, entendeu que houve uma distorção que merecia uma opinião negativa. E enviamos o relatório para o Congresso
Não
Nacional.
Não foi tão tênue assim, ministro. Foi um julgamento, todos os ministros se manifestaram, durou bastante tempo, teve tintas bastante fortes do ministro Augusto Nardes quanto às tais pedaladas, e isso constou no pedido de impeachment.
Mas, na verdade, o que havia era um ambiente no Brasil de comoção política que acabou, de certa forma, fazendo com que aquela análise do TCU assumisse aquela importância toda. Eu cheguei a dizer a várias pessoas, tanto do governo quanto do Congresso, falei assim, olha, basta que o governo corrija o que houve de distorções, que, antes do julgamento, que o tribunal poderia perfeitamente ter aprovado com ressalvas aquelas contas. Na verdade, houve um enfrentamento de teses e a opinião do tribunal, no final, foi de que aquelas distorções financeiras justificavam. O tribunal nunca classificou a conduta da presidente Dilma Rousseff como crime de responsabilidade, até porque não era da nossa competência fazê-lo. Perceba que aquelas contas de 2015... que o TCU emitiu uma opinião negativa, nunca foram julgadas pelo Congresso. O Congresso nunca julgou. E quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, abre o processo de impeachment, não foi com base nas contas de 2015, foi com base em atos praticados em 2016. Então, claro que depois tudo é misturado, mas um órgão técnico como o TCU, que faz uma análise como essa, partiu dos nossos auditores, não foi dos ministros que partiu essa avaliação financeira. Como isso vai ser utilizado no jogo político não é da nossa responsabilidade.
Tá certo, tá. Mas a herança, só para continuar no mesmo tema, a herança desse julgamento acaba tendo um peso muito grande até hoje sobre a dinâmica da máquina pública, né? Hoje em dia você tem vários gestores que temem assinar um documento, colocar o seu CPF ali na reta, com medo de eu tomar alguma decisão, ser visto como uma contrariedade ao que o TCU já decidiu, ou então vir a ser punido ali na frente. E aí o atual governo está falando em descriminalizar a política fiscal, né? O senhor vê que a política fiscal foi criminalizada, o senhor concorda com isso? O TCU, ele ficou, de certa forma, poderoso demais e acabou avançando para cima desses gestores. E, por outro lado, se falar em descriminalização não é um eufemismo para fragilizar esses controles e a própria governança que o senhor falou aqui.
Veja, Diana, na verdade, o TCU aplica os manuais de auditoria financeira de todos os países civilizados, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, da França. E isso tem um significado. Não somos nós que definimos as regras de auditoria. Isso é um consenso internacional. O TCU tem tanta credibilidade internacional em auditoria financeira que hoje ele preside uma organização internacional que congrega todas as instituições superiores de controle do mundo. São 196 países afiliados e o presidente sou eu hoje. Exatamente por esse reconhecimento internacional de que o nosso tribunal é técnico e é um tribunal que obedece às melhores práticas internacionais. O que eu acho que existe nesse fenômeno do apagão das canetas, né? Eu já chamei de apagão das canetas, muita gente atribui a mim, eu chamo também de infantilização do gestor público, né? Que é o seguinte, o órgão de controle ficou tão hipertrofiado que o gestor ele se comporta em relação ao órgão de controle da mesma forma como uma criança insegura se comporta a um pai opressor. Né? Para tudo precisa de pedir permissão. E isso é ruim. O que eu acredito é que nós devemos, passados aí esses anos de disfuncionalidade, porque houve avanço de todos os lados, talvez o que nós devamos fazer é cada instituição dar um passo atrás sem renunciar competências, mas para nós termos um ambiente de normalidade no Brasil.
Aí é conveniência política, né, presidente? Eu queria falar sobre a privatização da Eletrobras. O TCU aprovou a privatização da Eletrobras e agora o presidente Lula está chamando de lesa pátria, diz que não vai ficar assim. O senhor enxerga uma onda de reversões pelo governo Lula e que efeitos o senhor avalia que declarações como essa possam ter para o país?
Eu não vi nenhuma manifestação de qualquer integrante do governo no sentido de reverter a privatização da Eletrobras. O que há, e eu acho...
O presidente fala, não vai ficar assim?
Eu acho que é um debate legítimo numa questão técnica importante. A União Federal é dona de 43% das ações da Eletrobras. Entretanto, por uma regra estatutária, isso não está na lei, isso não está na Constituição, por uma regra estatutária, ela só pode exercer os direitos políticos da empresa. O que são direitos políticos? Indicar administradores, indicar membros do Conselho Fiscal, determinar a política de investimento. Ela só pode exercer 10%. Tendo 43%, só pode exercer 10% dos poderes políticos. Esse é um debate que o presidente Lula, pelo que eu vejo, está se propondo a fazer. Claro que quando o Estatuto da Petrobras foi aprovado, ele estava de acordo, pelo menos em princípio, com a legislação vigente. Se o governo está enxergando alguma ilegalidade, aí tudo bem, pode caber ao Poder Judiciário. Caso contrário, o que deve haver no final do dia é o exercício do seu poder não de controle, mas pelo menos de ser dono de uma parcela expressiva do capital social da empresa.
Só esclarecendo aqui o que o presidente já falou a respeito, em 7 de fevereiro ele disse que era bandidagem o que foi feito, inclusive, possivelmente, o advogado-geral da União vai entrar na justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino. Então, falou, sim, em rever de alguma maneira.
Mas veja, rever a privatização. O contrato leonino pode ser a forma de pagamento, pode ser... Né? Havia uma discussão sobre se seria possível pagar pela Eletrobras com precatórios. E pelo que eu sei, essa é uma das críticas que o governo faz à privatização.
Que não passou, ao fim e ao cabo. E o senhor acha que, então, rever a privatização não tem como? É um negócio jurídico ali perfeito?
A não ser que surja uma ilegalidade que eu não conheço, não li a ação que o advogado-geral da União está preparando, nem sei se vai fazer. Mas caso haja uma ilegalidade identificada, uma fraude, qualquer coisa do tipo, é evidente que isso pode ser revisto pelo judiciário. Caso contrário, não enxergo.
Mas o TCU acompanhou o processo de venda da Eletrobras.
O TCU acompanhou a precificação. Pelo que me consta, ninguém está questionando o valor das ações da Petrobras.
Mas o ministro Vital questionou muito na Eletrobras. Né? O ministro Vital apresentou um dado bem diferente, apontando que seria no mínimo o dobro do que foi fechado. Né,
o ministro Vital do Rego, é uma questão muito técnica, Murilo. O que o ministro Vital do Rego disse foi que a venda da potência deveria ser calculada também. Portanto, deveria haver uma projeção tanto da capacidade instalada da Eletrobras, do patrimônio físico, imobiliário e tal, como também da potência. Só que o mercado de potência não está regulado no Brasil. E eu não votei nesse caso, eu estava presidindo a sessão, mas os ministros que votaram entenderam que, como o mercado de potência não estava regulado no Brasil, não era possível precificar o mercado de potência.
Se não me engano, o ministro Benjamin também disse que não venderia, né, ali.
Mas aí é o seguinte, a escolha foi do Congresso, né? Veja que tem uma lei autorizando a vender essas ações.
Diga, Bárbara.
Presidente, queria mudar um pouco o assunto para falar sobre agências reguladoras. Está um pouco na esteira do que a gente está discutindo sobre a influência da política em relação a diversos assuntos que tangenciam, no caso, as agências reguladoras, no sentido de queria entender o que o senhor pretende fazer, porque no apagar das luzes do governo Bolsonaro houve ali em determinadas agências reguladoras um drible no comando ali para tentar... ficar além dos 5 anos previsto na lei das agências, trocas ali de diretores para o comando. Queria saber o que o Tribunal de Contas pretende fazer em relação a isso. E o TCU, ao longo do tempo, vem sendo ali um tribunal que está influenciando e analisando ali atos dessas agências reguladoras, o que, no entendimento ali de muitos especialistas no assunto, tem trazido um pouco de imprevisibilidade. Mas a gente também vê o Congresso, por exemplo, o Danilo Forte discutindo alterações ali nessas agências. Queria entender se o senhor acha que o debate hoje ele traz mais imprevisibilidade para quem em setores ali que precisam ter mais previsibilidade para tomar suas decisões.
Olha, Bárbara, as agências reguladoras já tiveram muitas vidas no Brasil. né, quando elas foram criadas, foram concebidas como instituições técnicas para realizar um trabalho que era consequência direta da retirada da esfera do Estado da realização de determinados serviços públicos. Né? Aí a gente teve a criação da Anatel, foi a primeira agência que nasceu no Brasil quando houve a privatização do sistema Telebrás, depois a criação de inúmeras outras agências. Depois disso, as agências tiveram um momento de muito enfraquecimento e uma certa captura, uma parte pelos políticos, mas uma parte muito importante pelo mercado. Sempre vimos nas agências o fenômeno da porta giratória, em que o sujeito estava numa empresa, ia para a agência, depois voltava para a empresa, e é claro que isso não era algo saudável para as agências. O que eu acho é que a lei das agências foi um marco importante para a reinstitucionalização das agências. Foi dado orçamento próprio, foi definido mandato para os diretores, uma regra que não permite que alguém se transforme ali num diretor eterno nas agências. E esse tema que você cita, de que no final do governo passado houve algumas nomeações que podem, em tese, ter infringido esse comando da lei das estatais, isso está em exame no tribunal. Eu não posso entrar em detalhes porque eu posso ser chamado a votar. O presidente no TCU só vota em caso de empate, mas pode ser que dê empate nesse caso. Então, eu não posso dizer qual é a minha opinião, mas esse é um tema que está em análise no tribunal.
Patrick, para a última do bloco.
Presidente, sobre cartão corporativo, entra governo e sai governo, e o uso dos cartões são alvos de polêmicas, né? Para compra de vinho, tapioca, vários itens supérfluos, só para dar alguns exemplos. Tem também uma questão com relação ao cartão corporativo, que é a banalização do sigilo, né? Só no governo Bolsonaro, 75 milhões de reais foram gastos sobre esse argumento do sigilo, sendo que o Supremo já decidiu, em 2019, que não deveria haver sigilo sobre os cartões. E o que a gente tem visto agora é essa banalização sobre o argumento de que é para preservar a segurança da família presidencial, sendo banalizado essa argumentação. Eu queria perguntar, como que o TCU pode contribuir para que o sigilo não seja banalizado e se os gastos supérfluos dos governos passados, incluindo o do presidente Jair Bolsonaro, pode ser ressarcidos a pedido do TCU?
Patrick, a lei diz que os gastos pessoais do presidente da República devem ser mantidos sob sigilo até o final do mandato, por razões de segurança. O problema que acontece é a classificação. Um funcionário público precisa classificar determinada despesa como despesa pessoal do presidente da República e, portanto, é coberta por esse sigilo em razão de motivos de segurança nacional. O que o TCU faz e tem feito já há mais de uma década é auditar esses gastos e, a partir de uma análise que nós fazemos no ano passado, eu me recordo que a revista Veja teve acesso a um relatório sigiloso do TCU, não sei como, mas veio a conhecimento público inúmeros apontamentos do tribunal mostrando ilegalidade no uso do cartão corporativo. O que acontece nesses casos é que, existe uma lacuna na lei, o tribunal aponta as irregularidades e recomenda que se corrija. Quando a ilegalidade é muito flagrante, nós podemos abrir uma tomada de conta especial e cobrar no CPF do servidor público que realizou aquela despesa.
Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco do Roda Viva, vai para mais uma rápida interrupção, só o tempo de beber uma água e volta com mais Bruno Dantas. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ministro Bruno Dantas, presidente do TCU. Ministro, o tribunal concluiu recentemente uma auditoria especial nas contas do Ministério da Defesa, do Exército, de gastos ao longo da pandemia e chegou à conclusão de que muitos deles não se justificam. Gastos com carne, gastos com salgadinho, refrigerante, O que, que vai ter de consequência isso? E o que isso mostra diante daquela máxima que foi propalada aí ao longo do governo Bolsonaro de que os militares deveriam ocupar vários cargos, inclusive na esfera civil, dada a sua honestidade, algo que seria ali inerente aos militares de controle de gastos, etc., e que isso aqui diz o contrário.
As auditorias do TCU mostram que os militares têm as mesmas virtudes e os mesmos vícios que quaisquer gestores. Isso, de certa forma, serviu para romper esse mito que se acalentava no Brasil. Essa auditoria, ela mapeou o gasto ali que foi destinado para as Forças Armadas para fazer frente a despesas logísticas da pandemia. Os auditores do TCU reconheceram a importância das Forças Armadas nessa distribuição de máscaras, de testes, de vacinas. Agora, esses recursos que foram vieram de um crédito extraordinário, especificamente para o tratamento da Covid, foram evidentemente utilizados de maneira inadequada. E isso está no nosso relatório. Quando o tribunal julga uma questão como essa, ele costuma notificar os responsáveis pela despesa para que eles apresentem explicações. A depender das explicações, o tribunal pode cobrar deles essa despesa que foi mal realizada.
E aí é pela instituição ou pelos indivíduos ou pelos gestores?
Como essa é uma pergunta que me permite esclarecer por que o TCU é tão temido. É que essas multas e esse ressarcimento vem no CPF do gestor. Então, todo mundo que gere dinheiro público, de certa forma, tem algum receio de cair na malha fina do Tribunal de Contas da União, porque muitas vezes precisa pagar com o seu patrimônio de uma vida.
Está aberta a roda.
Ministro, quanto que o país teve próximo de uma ruptura institucional? O TCU participou ali de uma contagem paralela dos votos, não sei se esse é o termo exato, quando havia muitos questionamentos, da parte do presidente da República com relação ao resultado das eleições. O senhor deve ter participado de várias conversas sigilosas nesse período. Como já passou muito tempo, o quanto que o senhor imagina que o país possa ter corrido realmente um risco de ruptura institucional naquele período?
Eu acho que nós não tivemos em nenhum momento um risco de ruptura. Na realidade, o que nós tivemos foi um momento de instabilidade muito severa, mas que serviu para testar a resiliência e a resistência das nossas instituições. E o TCU teve um papel importante na estruturação de uma rede de instituições de defesa da democracia. Estavam ali o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso Nacional. Então, houve, claro, cada um dentro da sua esfera de competência, uma concertação de instituições para defender a democracia. E, veja, você citou aí o caso da auditoria nas urnas, esse aí foi o típico exemplo. Nós, dentro daquilo que a Constituição estabelece de competência para fiscalizações operacionais, nós decidimos, um ano antes das eleições, realizar uma auditoria completa no processo de votação eletrônica no Brasil. E, no final, se mostrou um acerto, porque no momento em que o TSE estava sendo acusado, injustamente, é bom que se diga, de manipulação ou de fraude na urna eletrônica, o TCU foi uma instituição externa, isenta, que aplicou técnicas de auditoria reconhecidas internacionalmente e atestou que o sistema de votação do Brasil é confiável, é auditável e é íntegro. Então, eu acho que houve uma rede de proteção institucional da democracia que mostrou força, mostrou resiliência. Nós não passamos nem perto
Ministro, ainda sobre esse tema, o senhor tem defendido, inclusive nas redes sociais, punição rigorosa aos golpistas e também tem defendido que se cobre no CPF das pessoas que depredaram o patrimônio público e que invadiram as instalações dos três poderes da República. Eu pergunto, como que está o processo de cobrança no CPF dessas pessoas, como o TCU tem atuado e se o TCU pode ser até mais célere que o próprio sistema judiciário na execução e na cobrança desses valores, né, dessas pessoas que invadiram os poderes ali.
Eu usava, Patrick, uma expressão do general Castelo Branco, de que o que nós tínhamos no Brasil eram as vivandeiras alvoroçadas que iam aos bivacs provocar a extravagância do poder militar contra o poder civil. É uma frase bem, bem marcante do ex-presidente Castelo Branco, que diz exatamente isso. Eram pessoas que iam para a porta dos quartéis para pedir intervenção militar, mas, pelo que nós vemos, jamais houve qualquer movimento das Forças Armadas na direção de atender esse pleito absolutamente ilegítimo, criminoso, de uma intervenção militar. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um caldeirão ali que juntou, de um lado, militantes radicais, de outro lado, juntou uma porção de arruaceiros que desejavam fazer um levante no Brasil, mas um levante com destruição física, não era um levante que derrubaria as instituições. Veja que no dia seguinte o Congresso Nacional funcionou com o prédio todo quebrado. No dia seguinte o TCU estava aberto e eu ofereci à ministra Rosa Weber o plenário do TCU para, caso não houvesse tempo hábil para a recuperação do edifício do Supremo Tribunal Federal, para que ela usasse as nossas instalações. Então, as instituições em nenhum momento foram abaladas. O que nós temos hoje lá no tribunal é um processo que foi aberto a pedido do Ministério Público, que já identificou uma estimativa de prejuízo, algo em torno de 20 milhões de reais, dessa depredação que aconteceu no dia 8 de janeiro. E nós estamos agora aguardando a fase de investigações da Polícia Federal para fazer a responsabilização. Certamente a nossa responsabilização será mais rápida que a da Justiça. Os responsáveis serão identificados pela polícia e aí, de posse dessa lista, que nós não temos prerrogativa de fazer esse tipo de investigação, de posse dessa lista nós vamos cobrar no CPF de cada um dos arruaceiros que depredou a Esplanada e a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.
Incluindo os militares, ministro?
É, uma questão técnica.
Incluindo os militares?
Todos que tiverem atuado comissiva ou omissivamente. Quem agiu de maneira imprópria e quem deixou de agir quando tinha o dever legal de agir.
Agora, em relação ao que o senhor respondeu para a Andreza, que a gente não esteve em vias de viver uma ruptura institucional, o senhor está se referindo ao processo durante a eleição ou incluindo o 8 de janeiro? O senhor acha que ali não havia risco também de ruptura?
Não acho que havia. Eu acho que durante, até a posse, nós tivemos um momento de tensão muito profunda, de instabilidade, de dúvida, mas não houve nenhuma ação concreta na direção de uma ruptura institucional. E passado o 1º de janeiro, com a posse do novo governo, depois que o novo governo assumiu os instrumentos que um Estado de Direito coloca à disposição, aí é que não tinha qualquer risco de ruptura institucional mesmo. O que houve, como eu disse, foi esse conflito generalizado, que foi fruto de um surto coletivo.
Ministro, mas quem não tinha tanta certeza assim era um colega do senhor lá, o ministro Augusto Nardes, né, que veio a público um áudio em que ele dizia que algo ia acontecer na nação, que os militares poderiam interferir. Como é que isso pegou lá dentro do tribunal, uma colocação dessa vindo de dentro de um ministro, um colega de vocês?
Veja, foi um áudio que foi enviado para um grupo e o próprio ministro Augusto Nardes se disse constrangido e se retratou no dia seguinte, né? É claro que uma declaração apressada, às vezes um áudio gravado, isso fica de lição para todos nós, né? Eu não faço esse tipo de áudio, mas vale de lição. Um áudio mal gravado, mal refletido, pode viralizar e ser tornado público e cria um constrangimento. O que eu acho é que esse episódio revelou que aqueles que tinham essa visão tiveram que voltar atrás, tiveram que se retratar, e eu acho que não houve qualquer arranhão, nem à instituição e nem à democracia brasileira.
Bárbara.
Ministro, queria voltar no assunto que o senhor tocou relacionado ao arcabouço fiscal, que me parece muito importante quando o senhor respondeu para a Ediana falando sobre uma relevância ali da governança fiscal e que isso se sobrepõe ali a decisões de governo. Eu queria entender um pouco melhor como é que as discussões sobre spending review que o TCU tem travado com planejamento podem se inserir, porque na prática é muito difícil para um governo fazer ali o meia-culpa justamente por esse receio ali de CPF, de dizer que a própria política pública está sendo mal executada. Então, queria entrar um pouco mais em detalhes e também entender, aproveitando a reunião amanhã com o ministro da Fazenda, como é que o TCU pode atuar aí nessa busca da equipe econômica por mais receita ou até mesmo revisão ali de benefícios tributários.
Olha, Bárbara, o meu diálogo com a ministra Simone Tebet e com o ministro Fernando Haddad é o melhor possível. Nós temos ajudado muito o governo a estruturar essa política de revisão periódica dos gastos públicos, porque nós acreditamos que se o programa que foi chancelado pelas urnas pressupõe uma expansão de gastos, é preciso que esses gastos sejam feitos com qualidade, para que não haja desperdício, porque aí não significaria cortar a despesa, seria melhorar a qualidade da despesa. Portanto, eu acho que isso dialoga bem com o que está sendo discutido. Os países, né, desenvolvidos, veja que, por exemplo, o Reino Unido, a Austrália, tem um programa muito consistente de revisão periódica do gasto público, em que comissões do Congresso, juntamente com o órgão de controle, né, no caso dos Estados Unidos, o GAO, no caso da Inglaterra, o NAO, né, que é o National Audit Office, realizam uma análise e subsidiam o Congresso com essas informações. No caso de um país parlamentarista, é mais fácil, porque governo e parlamento são praticamente a mesma coisa. Mas no caso de países presidencialistas, como é o caso dos Estados Unidos, isso serve para alimentar de informações o gabinete de planejamento que fica dentro do gabinete do presidente da República. O que a gente quer fazer, e eu propus isso à ministra Simone Tebet, ela já topou, foi que o TCU fosse integrado no ciclo de avaliação das políticas. Óbvio que a avaliação primária vai ser do próprio governo, né? Mas o TCU, com a credibilidade que tem, pode atuar externamente exatamente para conferir, e a ministra Simone gostou disso, um selo de qualidade naquelas avaliações.
Mas só uma coisa, ministro. Num país polarizado, com um governo centro-esquerda e um Congresso que vai na contramão ali numa inclinação centro-direita, não pode ser uma fagulha para uma crise política?
E o TCU não perde a legitimidade de depois fiscalizar se ele deu um aval prévio?
Não, veja, o que nós vamos dar de aval prévio é o formato abstrato da política de revisão periódica. Nós não vamos entrar ali no detalhe durante a fiscalização deles. O que nós vamos fazer é, depois de receber o exame que o Ministério do Planejamento vai realizar de cada política pública, nós vamos ver se os números estão certos, nós vamos verificar se os dados estão adequadamente apresentados e aí sim vamos emitir uma opinião, como fazemos em qualquer outra auditoria.
Tá certo. Mas, Ediana, eu volto contigo no próximo bloco, só porque a gente precisa ir para o intervalo, mas voltamos já com o encerramento do Roda Viva de hoje. Estamos de volta com Roda Viva. Quem pergunta agora para o ministro Bruno Dantas é a Ediana Tomazelli.
Presidente, a gente, pegando o gancho do último bloco, né, a gente estava falando de avaliação de gasto público. Como princípio, é uma questão que quase todo mundo concorda, que a gente tem que gastar de forma eficiente, mas é muito difícil colocar isso em prática. Tudo bem que o atual governo está discutindo isso e quer tornar isso de uma mais institucional, só que a gente já tem aí na prateleira uma série de avaliações de gastos e nem sempre isso é incorporado ao processo orçamentário. Pelo contrário, o Congresso vai lá, aprova novas isenções, o TCU alerta que os gastos tributários, os incentivos fiscais estão muito elevados e o Congresso ignora esses alertas. Então, como tirar isso do papel e tornar efetivamente algo que gera uma melhoria, tanto do ponto de vista da gestão do orçamento, como do ponto de vista de entrega para a população, né, das políticas públicas?
Veja, Idiana, aquilo que eu falei de uma disfuncionalidade que houve no Brasil também atingiu o ciclo orçamentário. Quando o teto de gastos foi aprovado em 2016, pela primeira vez nós colocamos uma regra fiscal na Constituição. Nós vivemos uma lua de mel enquanto a despesa primária estava longe do teto. Quando ela chegou perto, virou uma corrida por exceções, o que mostrou que a regra precisava ser aperfeiçoada. O que eu acho que precisa estar claro, e eu penso que o governo tem essa clareza, pelo menos eu vejo isso no ministro Fernando Haddad, vejo isso na ministra Simone Tebet, é que não há como compatibilizar uma expansão dos gastos sem que haja o corte das ineficiências e o corte daquilo que não contribui para a redução da pobreza. O compromisso do presidente Lula tem sido, ele diz, que é colocar o pobre no orçamento. E para colocar o pobre no orçamento é preciso cortar isenções tributárias, é preciso que se focalize melhor as políticas públicas. Veja o exemplo do Auxílio Brasil. O TCU fez uma auditoria e constatou que mais de 10 bilhões de reais foram pagos para pessoas que não deveriam estar recebendo. Seja porque não preenchiam os requisitos, né, e essa foi a maioria dos casos, mas ainda tinha outras situações em que o modelo, né, o desenho da política pública propiciou uma fragmentação dos núcleos familiares, e aí as pessoas se dividiam, uma família de 5, passava a receber 5 auxílios, enquanto que uma mãe solteira que vivia com 3 filhos pequenos só podia receber 1. Né? Perceba, o desenho da política pública pode incentivar o seu mau uso. E eu acho que o papel do TCU, junto com o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, é apontar essas coisas.
Isso. A gente viu, dentro dessa coisa do teto que foi sendo burlado ao longo dos anos, um dos principais casos se deu em relação aos precatórios. E aí se aprovou uma proposta de emenda à Constituição permitindo uma pedalada nos precatórios. Nessa ocasião, o senhor foi chamado como esse homem das soluções ali, para tentar ajudar esse desenho, e o senhor, de alguma maneira, opinou. Foi um erro ter permitido esse parcelamento dos precatórios? A gente vai pagar caro por isso?
Veja, Vera, a proposta que eu cheguei a examinar e estudar e defender foi que houvesse a fixação de um teto, de um subteto semelhante ao teto de gastos, porque, perceba, o teto de gastos significa que a despesa primária da União não poderia ultrapassar aquela do ano anterior corrigida pela inflação. Só que o teto era fixo, mas o piso era móvel. E os precatórios são uma despesa que o governo não controla. O governo podia fazer a gestão mais eficiente do mundo, que ele não controla precatório. Precatório é decidido pelo Poder Judiciário. O que nós discutíamos naquela ocasião era: vamos criar um subteto para o precatório, mas precisamos criar válvulas de escape para não criar um estoque muito grande de precatório. Não foi isso que foi aprovado. Eu disse ao ministro Paulo Guedes que considerava um erro mandar uma proposta de emenda à Constituição para o Congresso, faltando menos de um ano para a eleição, para discutir esse tipo de coisa. Ele insistiu e mandou. Eu disse a ele que era preciso mandar uma emenda, se é para mandar uma emenda, que fosse uma emenda curta, com um artigo apenas. Mandaram um artigo, uma PEC com quase 30 artigos. É evidente que aquilo ia virar um Frankenstein, como virou.
Ministro, mudando de assunto, a respeito da saúde indígena, né? As imagens das crianças Yanomami morrendo de desnutrição correram o mundo, né? E chocaram. O que que o TCU, dentro das suas competências, pode fazer para que isso não volte a se repetir, né? E que o dinheiro aplicado nos distritos sanitários indígenas seja gasto de forma mais eficaz, né?
Patrick, nós já fizemos uma série de fiscalizações em temas relacionados à política indigenista, desde saúde indígena até outras questões. O certo é que, desde o ano de 2020, o ministro Vital do Rego, que é um dos ministros mais ativos nessa área, já identificava a necessidade de nós fazermos uma fiscalização mais profunda. O problema é que, naquele momento, esse tema não pareceu, nós não sabíamos o que estava acontecendo na terra indígena Yanomami, não entrou numa lista de prioridades que nós temos, né, um número limitado de auditores. E quando aconteceu esse evento que você reporta, dessas imagens que correram o mundo e que nos sensibiliza a todos, nós imediatamente demos prioridade a essa fiscalização para examinar como esse dinheiro, que é muito dinheiro, que é alocado para a saúde indígena, está sendo gasto. Perceba que uma das coisas mais importantes aqui é a expectativa de controle. Né? Quem gasta dinheiro público precisa saber que em algum momento pode ser controlado. E isso gera uma sensação geral de que todo mundo pode em algum momento ser controlado e por isso estimula que as pessoas lidem bem com recursos públicos. Eu acho que esse episódio, claro que as vidas perdidas não são recuperadas, mas esse episódio pode nos deixar um legado importante na estruturação de uma legislação que proteja efetivamente e que nós tenhamos instituições capazes de fiscalizar par e passo essa execução.
Ministro, o governo Lula está para completar 100 dias nas próximas semanas. Ele já tem um ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que está sendo investigado pela Comissão de Ética Pública por ter usado diárias e passagens da FAB para ir a leilões de cavalo, e o presidente Lula tratou isso como algo aceitável, tanto que manteve o ministro no cargo. O senhor vê diferenças significativas entre o governo Lula e o governo Bolsonaro nesse período?
É difícil opinar sobre questões de governo, até porque muitas vezes, Andresa, esses temas chegam ao TCU. Eu tenho muita dificuldade em emitir um juízo moral sobre como as pessoas estão lidando com determinadas questões. O que eu gosto de atuar, sim, é com a legalidade. Eu sou um dogmático. Eu procuro na lei e vejo se tem uma ilegalidade. Muitas vezes esses assuntos chegam a nós por representações do Ministério Público, representações de partidos políticos. E claro que se isso chegar a nós, nós vamos examinar.
Murilo e depois Bárbara.
Presidente, a Vera até comentou no início, né, que o TCU está em todas. A gente falou que o TCU está em urna eletrônica, está em Acordo de Paris, está em vacina. Em 2020, o tribunal mandou o Banco do Brasil tirar do ar algumas propagandas que estavam sendo publicadas em sites com fake news. Agora temos um projeto sendo discutido pelo Congresso. Como é que está a atuação do tribunal desde então acompanhando isso e como é que você enxerga essa questão?
Esse é um dos temas, Murilo, que gerou um certo debate sobre se isso seria ou não competência do tribunal. Até no nosso plenário houve essa discussão. Esse episódio que você está contando data de 2019, estava começando o governo anterior. Nós começávamos a falar de fake news sendo utilizado pelo Estado e de monetização de sites de discurso de ódio, de fake news com dinheiro público. E o TCU foi pioneiro. Veja que naquela época nem o Supremo Tribunal Federal estava mergulhado nessa questão com esse viés. Tanto é que quando nós decidimos, e você lembrou bem, o TCU suspendeu todo o orçamento de publicidade digital do Banco do Brasil. Estávamos falando de um orçamento que era 30 milhões de reais e que em 2019 subiu para 130 milhões de reais e que estava sendo canalizado para monetizar sites de fake news, discurso de ódio. O tribunal suspendeu não só aqueles contratos, mas suspendeu todo o orçamento de publicidade digital do Banco do Brasil, exatamente para que o banco nos mostrasse que era capaz de construir uma política de comunicação que respeitasse os pilares do Estado de Direito. E quando o banco nos apresentou essa proposta, eu era o relator desse processo e eu destravei o orçamento deles. Eles puderam, aí sim, investir em comunicação.
Já que a gente está falando dessas aí, às vezes, atribuições que são exacerbadas, muito se fala no papel do ministro Alexandre de Moraes. E a gente citou aqui o caso das urnas em que o TCU e o TSE atuaram em conjunto. O senhor vê extrapolação na atuação do ministro Alexandre de Moraes? O senhor acha que ele foi necessário e que ele foi importante para que a gente mantivesse a democracia?
Extrapolação de forma alguma. A democracia precisa ter instrumentos para se defender. E o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi usar com proporcionalidade os instrumentos que estão à disposição da democracia para a sua defesa. É claro que em tempos de absoluta normalidade, talvez muitas das decisões tomadas não precisassem ter sido adotadas. Mas o momento era um momento grave, era um momento em que se aquelas decisões não tivessem sido tomadas, nós poderíamos ter tido um problema nas eleições, nós poderíamos, imagine que o TSE proibiu pessoas de andarem armadas na semana da eleição. Imagine se isso não tivesse acontecido, que tragédia poderíamos ter no Brasil. Então, existe um princípio de direito de que a democracia ela se preserva concedendo instrumentos para as instituições defenderem essa integridade.
Bárbara. Presidente, pegando um pouco o que a Vera e o Murilo falaram, a chegada do senhor ao Tribunal de Contas coincide com essa amplificação do protagonismo político da Corte. Queria saber do senhor o que isso diz sobre a funcionalidade ou a disfuncionalidade das instituições no Brasil.
Eu espero não ser o culpado por uma hipertrofia do TCU. Mas, brincadeira à parte, Bárbara, eu sempre que tenho chance, eu converso com os auditores e converso com os ministros do tribunal para mostrar o seguinte: o tribunal cresceu institucionalmente dentro dos marcos da Constituição. E é muito importante que nós estejamos atentos às nossas competências exatamente para inibir críticas injustas que, volta e meia, nós recebemos. Veja que naquele caso que você perguntou das agências reguladoras, o TCU tem uma jurisprudência histórica de que nós não fazemos o controle das empresas que são reguladas pelas agências. Nós fazemos o controle da agência e cobramos dela uma fiscalização. O TCU nunca entrou na Anatel, pegou os contratos lá para verificar se as empresas de telefonia estão cumprindo ou não as metas de investimento. Nós cobramos da Anatel que ela cumpra o seu dever, que está estabelecido em lei. Então, o TCU tem se esforçado muito, principalmente nesses últimos anos, para garantir algo que nós chamamos de deferência às instituições. Isso vale para agências reguladoras, isso vale para o Poder Executivo, isso
Ministro,
vale para todo mundo.
A gente está chegando ao fim aqui, a gente tratou, inclusive, bastante sobre a questão do Supremo. A gente conversou ao longo de 1h45 sobre esse seu perfil, que é um perfil muito demandado quando precisa de alguma solução, às vezes, cabeluda. E o senhor mostrou que também tem bastante conhecimento jurídico. Em caso de haver um impasse ou de o presidente ter de escolher um tércio, o senhor acha que o seu perfil é o de um tércio para o Supremo?
Vera, eu não tenho o que prometer, eu só tenho o meu passado, o que eu fiz. Acho que a minha biografia todos conhecem, vocês aqui todos conhecem, o presidente conhece, o Congresso conhece, o Supremo conhece. Então, a única coisa que eu tenho a oferecer é a minha história de vida.
Então, tá certo. Obrigada pela entrevista, ministro. Tá, acabou já. Pode falar, pode se despedir. Ficou até emocionado.
Eu sei lá se está gravando ou não.
Está gravando, pode. Estou agradecendo, obrigada.
Não, eu que agradeço, Vera. Como eu disse no começo, foi um privilégio estar aqui com vocês. Tivemos aqui uma noite memorável, pude falar de tantos temas importantes e acho que isso ajuda o debate público no Brasil.
Tá certo. Eu agradeço também esse time que dividiu a entrevista comigo, Andresa Matais, Bárbara Baião, Idiana Tomazelli, Murilo Camaroto, Patrick Camporese e o Gilmar nos desenhos. Obrigada, sobretudo, a você pela sua audiência. A tarefa de fiscalização e controle das administrações públicas é das mais relevantes na estrutura do Estado. Que o TCU e outras cortes de contas tenham ganhado relevância é um sinal do amadurecimento da sociedade, que cada vez mais cobra essa transparência dos gestores e dos políticos.
O destaque político do tribunal e dos seus ministros acaba sendo uma consequência natural dessa mudança de status, o que torna também que eles sejam alvo do escrutínio da imprensa e da mesma sociedade. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. E eu espero você. Até lá!